Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 95. Examinei o ponto da cidade onde me achava, e logo conheci que havia parado para ver passar o préstito fúnebre no lugar, que é corte da Rua dos Barbonos, finda das Mangueiras, e princípio da dos Arcos. A breve distância estava, pois, mais diante a ladeira do morro Dante chamado do Desterro, e desde o século passado de Santa Teresa. Mais de um suicídio se tem realizado no alto, e nos desertos abismos daquele monte. Instintivamente, mas sem dúvida com a ideia da morte, dirigi-me para a ladeira, e comecei a subi-la passo a passo, com vagar e tranquilidade, com ânimo sereno, e com o firme propósito de ir termo à minha vida. Eu não tinha comigo nem punhal, nem revólver, não levava pois arma, ou um instrumento, ou um meio de morte, e contudo subi a ladeira com o intento de me matar. A visão do bem me levava à morte. Eu nunca visitara o sítio famoso do Corcovado, ouvira porém dizer que lá havia enorme precipício, profundíssimo abismo, no tendo qual a morte era certa para o infeliz que por acaso a ele se arrojasse. Se as informações não eram falsas, o propósito me daria o fim, que receava do acaso ou da imprudência. Não me era, pois, necessário levar comigo punhal, veneno ou revólver, eu tinha por mim o abismo. Fui subindo a ladeira, tranquei ela e pausadamente, descansando aqui e ali, e deleitando-me ao ouvir o leve ruído das águas da Carioca, que em alguns pontos do antigo encanamento mandado construir pelos vice-reis do tempão colonial, parecem murmurar da negligência ou da comparativa inferioridade da administração da nossa época, que 20 vezes por ano deixa o povo em penúria d'água, e diariamente lhe dá água da Tijuca toldada, mal zelada, e não aquela tão pura e admirável a que o gentio chegava a dar o condão de acender. Aspiração da poesia e fui subindo sempre. A noite era formosa. A lua em fase plena mergulhava a cidade em um oceano de luz parda, mas clara, suave, encantadora e romanesca. Muitas vezes voltava-me para contemplar essa jagra de Babel, esse labirinto de ruas que forma a opulenta capital do Brasil, e me embebia por minutos no grandioso panorama da bela Setebastianópolis iluminada por milhares de flamas de gás, que simulavam enfeitiçá-la em noite de festa. E de cada vez que me voltava para a cidade, eu dela me despedia. Dizia-lhe o adeus saudoso e melancólico do filho que se separa da família e que sabe que não voltará mais ao seu lar. Eu subia sempre. O silêncio da noite era só interromper rumpiu-piu pelo latir dos cães. Sentinelas vigilantes guardavam as chácaras. Ainda era cedo, mas a solidão completa, e todavia eu não tinha receio de encontro algum suspeito ou sinistro. Receio de quê? Pobre decidido a morrer, rir-me-ia do ladrão, do assassino que me atacasse. Depois de muito longa marcha, ouvi a voz de um homem que caminhava diante de mim e que cantava uma rude encandriga com acompanhamento de viola, que ele próprio executava. Apressei o passo e apanhei o cantor. Era um guarda queduto. Trocamos a saudação de boa noite. Vou seguindo o caminho do Corcovado. Sim, senhor, mas a estas horas? É proibido? Não, já sei. Quero amanhecer lá. Pois eu vou dormir às paineiras. Tanto melhor para mim. E das paineiras ao Corvado, não há que errar. Fomos seguindo em silêncio. No fim de meia hora perguntei, por que não canta? O canto anima o trabalho e ilude a fadiga, disse o guarda. E afinou a viola e cantou outra cantiga também rude, monótona, mas saudosa e melancólica. No meio da solidão e o docão do guarda produzia em mim indizível impressão de suave tristura. Observei com a luneta mágica por mais de 3 minutos o guarda, e vi que era pobre, tinha mulher e 2 filhos, vivia alegre, e por seus dotes merecia as honras da terra e a maior estima dos homens. Revoltou-me a posição obscura desse homem distintíssimo pela nobreza de caráter e pela santidade do coração. Quando acabou a cantiga, perguntei-lhe, que pensa da vida? Que custa viver? Não é melhor a morte? Minha mulher? E meus filhos? É feliz? Conforme. Se me hei desse em dobro ganho, eu jumijaria dobradamente feliz um dia. E por que não 2 dias e mais? Porque é quase certo que o segundo dia eu desejaria ainda outra vez o dobro do que estivesse então ganhando. E não tem aflições. Às vezes, e sobretudo quando do não trabalho, mas em tais casos Luísa deixa a costura e vem perguntar-me o que tenho. Correm os meninos a pular-me ao pescoço? E lá se vai a tristeza pelo morro abaixo, ou, se estou só em casa, pego na viola e canto. Que pensa dos homens? Bem mal, nem confio nem desconfio, e julgo que é melhor não pensar neles. Porque, por ter todo é pouco para cada um pensar em si, na sua família, no seu trabalho e nas contas que deve a Deus. Eu admirava a sabedoria do guarda do aqueduto e compreendi perfeitamente o seu amor, o seu apego à vida pelo encanto da esposa e dos filhos. Só o egoísta pode almejar as delícias da morte, sendo esposo e pai. Eu, porém, procurei debalde uma noiva. Não tenho filhos e posso, portanto, e devo morrer. Elevado pela conversação ia continuá-la, quando o guarda me disse: estamos nas paineiras e aqui nos separamos. Ensinou-me o fácil caminho que me levaria ao Corcovado, deu-me boa noite e desapareceu, metendo-se por um trilho quase encoberto pelo mato.